Vamos falar sobre desastres naturais, mais exatamente no enfrentamento desses desastres, verbas, orçamento para isso. O Brasil tem enfrentado, como a gente vem acompanhando, uma série de desastres naturais, como chuvas intensas que atingiram praticamente todo o estado da Bahia em dezembro, estado de Minas no início do ano, em janeiro. Ainda este ano tivemos tragédias de Petrópolis, chuvas torrenciais em Angra dos Reis, mais recentemente chuvas intensas em diversas cidades do litoral do Nordeste. Em menos de um ano, a região sul, por exemplo, enfrentou temperaturas extremas, né? Houve muito frio no final de julho, temperaturas muito elevadas no início do ano. Também enfrentamos seca, sem registros históricos equivalentes na região central do país, o que acabou por diminuir em muito o nível de usinas hidrelétricas importantes. Enfim, aqui é um breve resumo, né? São vários os exemplos recentes de que as mudanças climáticas e os desastres naturais estão se fazendo cada vez mais presentes. Entretanto, é aí que é o ponto, na proposta de orçamento de 2023, o governo federal propôs um corte de até 99% nos recursos voltados para obras emergenciais e redução e mitigação de desastres naturais. Então a gente vai entender melhor isso na análise do professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Então a gente começa querendo saber o seguinte: por que as mudanças climáticas e os desastres naturais, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, não entram na agenda dos governos, especialmente desta gestão do governo federal? Por que que isso acontece, apesar de tantos dados científicos, de tanta coisa?
Bom, Roxane, apesar dessa breve lista que você passou, né, e os exemplos poderiam ser ainda mais extensos, não há o reconhecimento, pelo menos por parte do governo, de que as mudanças climáticas elas sejam uma realidade, de que nós tenhamos esse cenário efetivamente se apresentando, não só no Brasil, mas em diversos locais em todo o mundo. Existe um negacionismo, ao menos por parte do governo. Bom, em havendo esse negacionismo, entre aspas, natural, que a destinação de verba ela não seja tão grande para combater algo que eles não imaginam que seja efetivamente um problema, né? Então, em primeiro lugar, há essa negação de que as mudanças climáticas elas podem efetivamente ser uma realidade, se constituir um problema, e também há um descaso com os desastres naturais que têm ocorrido em diversas situações, né? Mesmo quando ocorre uma visita, essa visita sobrevoa uma área afetada, isso ocorre muitas vezes dias após o evento principal, e quando há mobilização de equipes governamentais, de equipes do governo, isso também ocorre já, o auxílio nunca é tarde, né? Mas ocorre fora de um prazo onde ele poderia ser mais efetivo. E a destinação de verbas, verbas aí destinadas à recuperação de estradas, infraestrutura, socorro às vítimas, elas estiveram mais ao sabor de afinidades políticas do que necessariamente a emergência do que estava sendo verificado. Então, em decorrência de tudo isso, parece, entre aspas, natural que o governo acabe destinando uma quantidade muito pequena para os desastres naturais, para esse tipo de evento. É como se fosse apenas uma chancela, falou assim: olha, nós mandamos dinheiro. Não foi suficiente, mas podem alegar: olha, o orçamento está muito apertado esse ano. Mas a verdade é que as mudanças climáticas, elas têm se manifestado de uma maneira muito intensa, não só no Brasil, mas em outros locais também. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu este ano com a seca na Europa, né, que atingiu várias regiões, reduziu muito o nível de rios importantes utilizados para geração de energia hidrelétrica, o que compromete ainda mais o inverno europeu diante daquele fato, né, da restrição do suprimento de gás russo para a Europa, o que já causa um problema muito sério para a geração de energia elétrica, e principalmente no inverno, onde esse consumo é maior, e também eles vão enfrentar problemas em várias áreas diante da incapacidade de gerar energia elétrica no montante necessário devido à seca que eles enfrentaram. Então, esse tipo de realidade está cada vez mais presente. Uhum. Só que não há, primeiro, um reconhecimento por parte do governo de que essas emergências sejam efetivas, atinjam realmente pessoas, que causem realmente problemas. É como se o problema fosse assim dos outros. Olha, eu não vou me meter naquela situação porque eu não tenho nada a ver com aquilo. E, posto isso, há também o negacionismo de que isso possa ser causado pelas mudanças climáticas e, consequentemente, o dinheiro acaba sendo destinado para outras atividades que não esse tipo de prevenção ou, então, de mitigação dos efeitos.
Justamente. Ó, só para o ouvinte ter uma ideia, estava aqui levantando os números, especificamente, Ministério do Desenvolvimento Regional, fez o corte. Então, vamos lá, saiu de 2 milhões e 800 mil para 25 mil obras emergenciais de mitigação para redução de desastres. Tem mais. Para a execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas, recurso saiu de 53.900, quase 54 milhões neste ano, para 2 milhões e 700 mil em 2023. Claro que isso aí, enfim, saídas para isso. Professor, quer dizer, o governo pode, o Congresso pode votar essa lei orçamentária, enfim, pode mexer nisso. Ou que o novo governo, a gente não sabe quem vai estar aí, o que deveria ser feito para tratar especificamente, porque início de ano, né, começa tudo de novo. Toda essa
Exatamente.
Preocupação de novo, porque vem, né, período chuvoso, verão, enfim. O que, que pode ser feito?
Bom, Roxane, vamos aí por partes. A quantidade que já era destinada já era pequena, diante do montante necessário para a realização das obras de mitigação. Então, o que já era pouco ficou ainda menor. Por exemplo, nós precisamos de um programa muito amplo de casas populares, né, a retomada da construção de casas populares, construção disso em bairros com dignidade, infraestrutura, transporte, saúde, educação, para remover as populações que estão em área de risco. Eu costumo dizer, ninguém vai para a área de risco porque gosta, porque acha bonito, porque acha lindo, maravilhoso. Não, a pessoa vai para uma área de risco por falta de opção. E vem sempre aquelas pessoas, não, basta retirar a pessoa da área de risco. Bom, ela sai de uma área de risco, vai ocupar outra área de risco. Então, nós precisamos, antes de mais nada, oferecer moradias para que essas pessoas, elas possam ser retiradas das áreas de risco e ocorra aí uma recomposição das encostas, uma recomposição dessas áreas de risco, para que os problemas não voltem a acontecer em áreas onde costumeiramente eles ocorrem. A gente já sabe que quando vai chover muito forte, determinadas áreas são sensíveis e os problemas vão voltar a acontecer, afetando a população que ali está e que ali continua por falta de opção. Bom, nós precisamos também de obras de infraestrutura e drenagem em várias cidades, porque os nossos modelos, né, de galerias de águas pluviais, principalmente o que foi realizado, né, na década de 40, 50, isso seguia modelos europeus ou americanos que eram voltados para um clima não tropical, né? Nós temos um clima tropical, chuvas tropicais que já eram intensas e tendem ainda mais a se intensificar. Então, nós precisamos de recurso para isso. Nós precisamos também de recurso para recomposição de matas naturais e áreas degradadas, o combate às ilhas de calor nas cidades. Esse é um problema de saúde pública, quando nós temos, como você mencionou, extremos de temperatura, e esses extremos aconteceram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com temperaturas bem acima de 40 graus, né? Isso afeta principalmente a população idosa. Então, são várias as obras, várias as iniciativas que têm que ser desenvolvidas, e isso depende de recurso, porque principalmente os pequenos e médios municípios não têm recursos para que possam fazer isso sozinhos. Né? Eles dependem dos governos estaduais, que por sua vez depende do governo federal. É necessário que haja uma ação integrada para que esses problemas possam ser atacados. A gente não vai conseguir, né, eliminar as mudanças climáticas, mas nós podemos nos adaptar ou criar melhores condições para que as pessoas enfrentem essas situações com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade.
Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE, com a gente aqui sempre às sextas. Você pode acompanhar nossas conversas semanais, os temas que abordamos nas publicações em nosso portal, jornal.usp.br. Vai lá em Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Está tudo lá publicado. Ou ainda no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Então você tem dois caminhos aí. Professor Pedro, muito obrigada pela análise. Bom fim de semana e até a próxima.
Até a próxima semana a todos.